prêmio Machine of the Year Brasil está de volta em 2020. E é com muito orgulho que ele desembarca no Brasil em seu segundo ano. Um prêmio de prestígio mundial criado para valorizar e reverenciar a tecnologia agrícola. E a tecnologia se desenvolve rapidamente dentro de empresas focadas em produzir soluções que, acima de tudo, apoiam um agricultor no campo para plantar e colher maiores resultados. O crescimento desse setor sempre dependeu do estudo, da dedicação e do trabalho de equipes de engenharia que merecem ser reverenciadas por cada solução criada ou descoberta para os problemas do campo. A cada ano, se desenvolvem produtos mais fortes, tecnológicos e eficientes que permitem que o setor cresça e se expanda. Dentro dessa competição natural de mercado, quem ganha são os consumidores finais, que possuem versões de máquinas aprimoradas dentro de cada categoria de produto. E diga-se de passagem, produtos que nos surpreendem ano após ano com avanços rápidos e soluções inovadoras. A disputa é acirrada e os agricultores estão muito bem servidos, do menor ao maior produtor brasileiro. Esse prêmio foi criado para as empresas que desenvolvem essas máquinas, para as universidades que munem de informações os estudantes de mecanização do país e, principalmente, para os nossos agricultores que desfrutam de toda essa tecnologia de forma a colher mais para alimentar o mundo. O prêmio Machine of the Year só é possível devido ao patrocínio da Trelleborg Wheel Systems, que com seu trabalho e perseverança está agindo diretamente no desenvolvimento do agronegócio mundial.
Agora, pense no futuro. Pense em um futuro brilhante e desafiador em que todos podemos fazer a diferença. É mais fácil do que você imagina. Albert Einstein disse que nunca pensou sobre o futuro, pois sabia que ele chegaria em breve. E ele estava certo. O futuro está aqui. Máquinas não tripuladas, inteligência artificial, satélites e drones, equipamentos autônomos e inteligentes e tratores movidos a hidrogênio terão conectividade total com o ambiente digital, com a inovação tomando o lugar das práticas agrícolas tradicionais para gerar uma agricultura mais sustentável e produtiva. Novas gerações de veículos autônomos, depósitos inteligentes, produtos conectados e sistemas de segurança modernos, unidades remotas e equipamentos autônomos de construção, manutenção preditiva com auxílio de sensores, veículos de mineração híbridos e elétricos e softwares modernos de gestão de frota vão transformar as indústrias de construção e mineração que sustentam a população mundial. Com cada vez mais pessoas usando patinetes, a mobilidade urbana será transformada. Na Trelleborg, incentivamos o pensamento inovador e a produção de soluções criativas para problemas complexos. Na agricultura, a Trelleborg oferece soluções pneumáticas mais inteligentes e conectadas para que a quantidade certa de pressão seja usada no momento certo e no lugar certo. Esse é o momento em que os pneus inteligentes vão revolucionar a interação entre a máquina, o solo e o agricultor. As soluções inteligentes e avançadas da Trelleborg oferecem conectividade total, integrando os pneus no ambiente digital da agricultura de precisão moderna. Por décadas, a Trelleborg esteve na vanguarda das inovações revolucionárias, incluindo soluções de roda híbrida que combinam as vantagens dos pneus agrícolas radiais e as esteiras. Em todas as nossas indústrias no mundo todo, as soluções Trelleborg aumentam o desempenho do cliente de maneira sustentável, reduzindo custos, trazendo segurança e aumentando a eficácia. A tecnologia radial da Trelleborg, totalmente em aço combinado com o sistema de monitoramento de pressão dos pneus, faz com que as máquinas de construção sejam mais eficientes e conectadas em qualquer ambiente desafiador. Nossas soluções são projetadas para funcionar com sucesso, mesmo em condições extremas e operações complexas. O conhecimento inigualável da Trelleborg une a criação de compostos inovadores que protegem operadores, máquinas e meio ambiente, enquanto cumprem com as mais rigorosas normas e regulamentações. A segurança é a nossa principal preocupação, e com nossas soluções de pneus não é diferente. A solução de compostos avançados nos nossos pneus garantem durabilidade com aderência, mesmo em ambientes molhados, aumentando o desempenho e o engajamento com o cliente. Na Trelleborg, acreditamos que a proximidade com o consumidor final é um diferencial muito importante. Por meio da extensão da nossa plataforma de serviços, consolidaremos a nossa reputação como consultores confiáveis em todas as nossas áreas de atuação. Nosso foco na satisfação do consumidor trará o desenvolvimento de plataformas de fidelidade e personalização de produto para que a exigência do consumidor com a Trelleborg seja única. Na Trelleborg, nossas soluções de engenharia auxiliarão na construção de um novo futuro, sempre tendo em mente a sustentabilidade, para que possamos atender às necessidades do nosso futuro desafiador juntos.
Bem, e para nós conhecermos mais sobre a avaliação do prêmio Machine of the Year 2020, nós vamos conversar com os avaliadores do prêmio, os professores que fizeram a avaliação dos produtos que nós vamos anunciar hoje como finalistas deste grande prêmio da mecanização brasileira. Então, eu já começo conversando com o professor Leonardo Monteiro, da Universidade Federal do Ceará. Boa tarde, professor Leonardo, como vai?
Boa tarde, Fred. Boa tarde, os ouvintes aí do programa Marcas e Máquinas. Tudo bem?
É um prazer falar com você, Leonardo. É mais uma vez, né, anunciando para todo o Brasil, né, para os internautas que acompanham o Marcas e Máquinas e também as nossas plataformas digitais, os finalistas desse grande prêmio da mecanização agrícola brasileira Machine of the Year 2020. E eu também faço uma saudação aqui aos outros professores dessa banca de avaliação do prêmio Machine of the Year, que é o professor Diego Fiorese, lá do Mato Grosso. Boa tarde, professor Diego Fiorese.
Meu amigo Fred, boa tarde a todos aí da comissão, professor João Paulo, professor Rúvio, seu professor Leonardo. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez aí, estarmos trocando um pouquinho de informações, principalmente sobre máquina e sobre o Machine of the Year.
Ok, professor, boa tarde, é um prazer falar com vocês aí em Mato Grosso. Eu queria também fazer uma saudação então ao professor João Paulo Cunha, que ele fala lá de Uberlândia, no interior de Minas Gerais. Boa tarde, professor João Paulo, como vai?
Boa tarde a todos, um prazer novamente estar em contato com você, é uma satisfação poder comentar um pouquinho sobre o prêmio Machine of the Year.
Muito bem, João Paulo, é um prazer falar contigo, nós sabemos o quanto foi realmente um trabalho importante essa avaliação de produtos, né, de máquinas agrícolas para fazer parte dessa premiação que é o Machine of the Year 2020. Então eu faço também uma saudação com o professor Roverson Pereira da Silva, que fala da Unesp de Jaboticabal, no interior de São Paulo.
É um prazer muito grande poder estar aqui e falar um pouco sobre esse prêmio, né, que é muito importante para a mecanização agrícola brasileira.
Muito bem, então para começarmos essa conversa aqui importante sobre mecanização, sobre tecnologia para a agricultura brasileira, eu volto a conversar então com o professor Leonardo Monteiro, da Universidade Federal do Ceará, que é o coordenador dessa banca de avaliação. Como é que surgiu, né, a iniciativa de se realizar no Brasil a premiação de mecanização agrícola através do prêmio Machine of the Year?
A iniciativa surgiu há 6 anos atrás, quando trouxemos para o Brasil, através do Rulha, o prêmio Trator do Ano, uma versão brasileira do que acontece lá na Europa. E com o passar dos anos, nós identificamos a importância também de premiarmos e avaliarmos as máquinas que não sejam propriamente os tratores. Então, em 2018, surgiu a versão do Machine of the Year, que são as avaliações feitas nos demais tipos de equipamentos, que envolve as colhedoras, os pulverizadores e os demais equipamentos que nós usamos na agricultura. Então, nós estamos na segunda edição do prêmio e a cada ano, a cada versão, a cada edição, nós vamos aumentando as categorias. Hoje nós temos 44 produtos inscritos e que foram avaliados de 22 empresas que produzem equipamentos no mercado nacional.
Que são 6 categorias que estão participando dessa premiação: a categoria de colhedora de grão, colhedora de café, colhedora de cana, semeadora, de pulverizador e de enfardadora. Como é que vocês chegaram nessas categorias de produtos, professor?
A cada edição, nós vamos avaliando a importância desses equipamentos no dia a dia do agricultor. Então, a primeira edição ela contou com 4 categorias e na segunda agora nós aumentamos mais 2 categorias que entraram em fardadoras e semeadoras, porque o universo de máquinas ele é muito grande. Então nós aos poucos estamos aumentando, por uma questão de uso e de prioridades que a gente define, o número de produtos, de categorias inscritas no prêmio. Na próxima edição nós já vamos inserindo mais outras categorias para que a gente possa, dentro desse universo, ter condições de fazer as avaliações de cada uma dessas máquinas, seja na feira, seja em campo ou seja no próprio fabricante.
Muito bem. Então eu vou passar a pergunta agora para o professor Diego Fiorese, lá de Mato Grosso. Bom, você sabe que nós aqui somos apaixonados por máquinas agrícolas e que lá atrás, lá na primeira edição do Trator do Ano, nós estávamos juntos, né, fazendo sempre, colaborando sempre com a divulgação desse prêmio tão importante para esse setor importante também da nossa economia e da nossa agricultura. Então eu fico bastante feliz em estar aqui com vocês hoje também, fazendo essa divulgação dos finalistas dessas categorias para o Prêmio Machine of the Year. E eu queria saber já, professor Diego, quais foram as suas impressões a respeito dessa avaliação que vocês fizeram desses 44 produtos de 22 fabricantes para chegar hoje a esses 3 finalistas dessas categorias.
Bom, Fred, muito obrigado pela pergunta. E nós começamos as avaliações já ainda no ano passado, discutindo a respeito, fazendo algumas avaliações em feira esse ano, no mês de março, lá em Nome Toque, no Rio Grande do Sul, visitando então as empresas. E o que a gente percebeu é que ao longo dessas avaliações, né, lá na feira e após, com essa vinda da pandemia, é o quão importante é a tecnologia embarcada e o que nós podemos chamar de conectividade. Nós vivemos um ano aí que está sendo mais difícil se fazer as coisas, e o que a gente viu de conectividade, de tecnologia nas máquinas, né, elas estão sendo muito úteis agora nesse momento que a gente vive, em que nós temos que ficar um pouco mais isolados. Então, respondendo sucintamente, as impressões que eu tenho, a principal delas é que a conectividade que todo mundo está entrando tem ajudado bastante nesse momento.
Bom, você aí no Mato Grosso, né, Diego, tá sempre muito, acho que deve estar muito mais acostumado a encontrar aí nas áreas de produção as grandes máquinas agrícolas, né? E isso torna a nossa agricultura muito mais eficiente. Nós podemos entender que dentro dessas categorias aqui também, provavelmente os finalistas também vão estar muito mais ligados às grandes máquinas, é isso que nós vamos entender? Ou vocês vão estar mais ligados às tecnologias embarcadas nessas máquinas? O que nós vamos encontrar, então, de premiação este ano?
Fred, as tecnologias que as máquinas têm hoje no mercado, brasileiro, vão além da parte da eletrônica. Você falou muito bem, eu estou aqui no Mato Grosso, a data do dia 15 de setembro marca o encerramento do vazio sanitário. Então, aos poucos, conforme a chuva vai chegando aqui, vai se começar, então, a semeadura, principalmente da soja. E as máquinas que vão estar sendo, que estão aí como indicadas como finalistas, elas carregam um rol de tecnologias que nos ajudaram a identificar qual a máquina que merece então ser a finalista. E falando um pouquinho da nossa vasta área de produção, não só do Mato Grosso, mas como do Brasil, o que as máquinas estão se diferenciando principalmente é em relação ao quanto elas conseguem oferecer ao produtor, ao cliente, ao usuário final, de qualidade e o quanto mais ela consegue estar à disposição do agricultor para poder trabalhar. Ou seja, no momento que precisa, ela está disponível para trabalhar.
Muito bem. Então, vamos partir então agora lá para Uberlândia. Vamos falar com o mineiro João Paulo Cunha. Quais foram os principais desafios que vocês, como avaliadores desses equipamentos, tiveram nesse momento, não só, claro, da pandemia, mas também quando vocês puderam estar presentes lá no Show Rural Copavel ou na Expo Direto Cotrijal, lá em Nome Toque, avaliando as máquinas presencialmente? Quais foram os principais desafios para encontrar, entre esses tantos finalistas, essas tantas máquinas, aquela que realmente vai merecer ganhar o prêmio final aqui logo mais nessas próximas semanas?
Bom, Fred, como você menciona, de fato é um grande desafio que nós temos, né? Desde o momento em 2014, quando nós iniciamos o prêmio Trator do Ano e passando agora para a máquina do ano, isso levou a um número de máquinas, a um número de empresas participantes bastante grande. Então, de fato, isso trouxe para a comissão avaliadora uma complexidade bastante grande em relação a esse processo avaliativo, né? A partir do momento que nós inserimos aí, são 6 categorias no prêmio 2020 do Machine of the Year, e isso traz para nós também uma responsabilidade muito grande de avaliar cada uma dessas máquinas naquilo que realmente o agricultor deseja ligado àquela máquina específica, né? Então, como são máquinas realmente, né, bastante distintas, né, nós estamos falando desde de colhedoras de café até colhedoras de grão, pulverizadores, semeadores, isso fez com que nós, como comissão, tivéssemos que fazer um trabalho inicial bastante grande até para entender muito bem como cada uma dessas máquinas funcionava. E mais do que isso, entender o que o agricultor ele realmente espera dessas máquinas, né? Hoje nós temos uma série de desafios que o agricultor espera com cada uma dessas máquinas, né? Diego comentou agora há pouco sobre a questão de semeadura. Hoje, com o avanço todo que nós estamos tendo, as semeadoras estão cada vez maiores, cada vez mais dotadas de sensores. Então, a gente precisa entender realmente o que o agricultor deseja para chegar numa máquina ideal, né? E passa-se por aí também pulverizadores, colhedoras. Então, isso, de fato, foi um desafio. Mas que a gente veio, à medida que o processo foi se dando naturalmente aí ao longo, desde o início de 2020, a gente conseguiu, de fato, unir aí um rol de qualidades que a gente entendeu serem importantes ao agricultor para que a gente pudesse chegar agora, nesse momento decisivo, nesse momento final, uma decisão que a gente entende realmente ser, né, bastante próxima ou realmente aquilo que o agricultor gostaria que nós elegêssemos como uma máquina ideal.
E para você, João Paulo, como professor, né, e está envolvido diretamente nos ensinamentos, né, para os seus alunos aí sobre aquilo que vem pela frente da tecnologia, participar ativamente junto com os fabricantes, o que, que isso traz para a sua bagagem?
Bom, eu diria que basicamente é fantástico, né? Nós que somos apaixonados por máquinas agrícolas, estar em contato, né, com o que tem de novidade, e a gente enfoca muito dentro do prêmio a questão de inovação, é muito bom, porque a gente consegue realmente se atualizar, realmente de forma com que a gente possa passar, né, nos nossos treinamentos, nas nossas aulas, a gente possa passar realmente aquilo que está acontecendo no campo, né? Não basta mais hoje a gente ficar simplesmente antenado nos livros, e muitas vezes aí com 2-3 anos de defasagem, eles já não acompanham mais a evolução das máquinas. A gente percebe que nesses últimos 2 anos, de fato, a mecanização agrícola, de forma geral, ela teve um avanço tremendo, né? Toda essa questão que foi colocada pelo Diego em termos de telemetria, sensores, isso faz com que a gente tenha que se manter muito atualizado. E a participação no prêmio é, sem dúvida, uma opção, né? Se não a melhor delas, mas eu considero que é uma opção fantástica, singular, de que nós possamos nos manter atualizados, e dessa forma a gente consegue aproximar também a academia, os nossos alunos, os nossos discentes do mercado de trabalho.
Então vamos passar agora a pergunta ao professor Roverson, lá de Jaboticabal, para falar um pouco da experiência dele também sobre essa participação. Quais foram os critérios utilizados nessa avaliação para elegermos, então, os finalistas e, finalmente, os vencedores do Prêmio Machine of the Year?
Essa pergunta é bastante interessante, Fred, porque esses critérios são critérios estritamente técnicos, né? E, obviamente, que vão mudar um pouco, vão variar um pouco de uma determinada categoria para outra. Mas para aquelas máquinas que são autopropelidas, por exemplo, nós temos a condição de fazer, uma avaliação partindo do projeto mecânico da máquina, né? É um dos quesitos que nós avaliamos com uma pontuação bastante forte, né? Projeto mecânico do motor, projeto mecânico do sistema de transmissão, né? Mas um outro componente importante é no que diz respeito à inovação. Como bem disse o João Paulo e o Diego, né? Esse quesito inovação, ele responde por cerca de 20, 25% do peso da avaliação, né? Então, a gente procura dissecar a máquina, né? Como que ela foi produzida, como que esses componentes vão atender às necessidades do produtor, e a gente divide isso numa matriz que tem 10 dimensões, né? Projeto mecânico compreende 3 dessas dimensões, a inovação, reputação da marca, pontos de vendas, ergonomia, segurança, ou seja, é bem abrangente, a gente procura ser bastante abrangente para entender como que essa máquina tem condições de ser a máquina do ano.
E nas suas avaliações, junto com os seus colegas, né, professores também, Robson, como é que foi a participação dos fabricantes em dar auxílio, né, em dar assistência e apoio, né, para que as máquinas fossem avaliadas?
Olha, a gente é sempre muito bem recebido pelos fabricantes, né? Nós tivemos a oportunidade de visitá-los na feira e não me toque, sempre muito bem recebidos, muito atenciosos e nos explicando detalhes da máquina que nós, como comissão técnica, nós temos aquela ânsia de conhecer a fundo os detalhes da máquina. E em nenhum momento qualquer um dos fabricantes se opôs a nos mostrar esses detalhes. Então, para quem já nos viu atuando nas feiras, avaliando, é muito interessante, porque a gente sobe na máquina, a gente entra debaixo da máquina e sempre tem alguém da empresa, né, nos falando desses detalhes que nós queremos saber. Então, a receptividade por parte dos fabricantes, ela é muito boa e com a ajuda deles a gente consegue fazer então uma avaliação de qualidade.
Então, voltando aqui com o professor Leonardo Monteiro, eu queria uma avaliação sua especificamente da categoria enfardadora, Leonardo. O que você poderia dizer do que nós vamos encontrar então de tecnologia nesse tipo de produto?
Perfeito, Fred. Muito boa aí a sua pergunta. Mas antes de responder, eu preciso fazer aqui um registro e um agradecimento que você lembrou muito bem. Nesses 6 anos aí de estrada, né, de avaliações do prêmio, vocês contaram essa história, né? Então, Marcas e Máquinas, além de ser um grande parceiro, é um companheiro de estrada, né, contando aí as histórias de todas essas edições do prêmio, e eu precisava fazer esse agradecimento aí em nome da comissão, do Machine of the Year, do Trator do Ano, da Trelleborg, porque muita gente conhece essa história através de vocês. Então, isso é muito bacana. Essa jornada nós dividimos juntos ali. Bom, da categoria e fardaduras, o mercado de pecuária, ele é um mercado muito forte e nós nos surpreendemos com a qualidade dos produtos que nós encontramos dentre os fabricantes que estiveram com as suas máquinas inscritas, né, e vimos muita tecnologia embarcada, sistemas de monitoramento, sistemas de amarração, sistemas de enfardamento, a questão de segurança e ergonomia, um aspecto também muito interessante, muito importante dentro dessas máquinas, a facilidade hoje da manutenção, né, da mantenabilidade, os sistemas de recolhimento, os componentes eletrônicos. Então, todos esses aspectos, né, nos produtos que nós tivemos avaliando, eles realmente tiveram assim, um destaque, e foi uma das categorias que nós tivemos a maior dificuldade na questão de avaliação pela qualidade dos produtos e pelo incremento de todos esses elementos que nós mencionamos aí dentro da estrutura de cada máquina. Então, realmente, foi uma categoria que desprendeu de todos nós um tempo maior nas avaliações em virtude da qualidade dos produtos e da complexidade dos mecanismos envolvidos.
Bom, só para lembrar a participação do Marcas e Máquinas dentro dessa premiação, que é o Machine of the Year e Trator do Ano, nós temos aqui, ó, nós recebemos um prêmio na primeira vez da nossa participação de Julián Mendieta, né, da revista AgriWorld. Então está aqui a nossa lembrança também da nossa participação. Está aqui, viu, professor? Obrigado pela menção. Estamos juntos nessa jornada, espero não ser dessa e das próximas também. Então eu queria perguntar então para o professor João Paulo, que ele que participou junto da banca de avaliação, mais especificamente avaliando pulverizadores, não é isso, João Paulo?
A gente esteve acompanhando, na verdade, todas as avaliações, mas é claro que cada um dentro aí de suas áreas auxiliando um pouco mais em alguns esclarecimentos. Dentro da linha de pulverizadores, hoje, de uma maneira bastante genérica, eu diria que o agricultor hoje espera uma máquina que tenha desempenho, é uma máquina que tenha um bom custo-benefício e, ao mesmo tempo, ela consiga aliar a questão de segurança ambiental. Então, isso fez com que a necessidade de aliar esses três componentes, ela fez com que o mercado buscasse hoje máquinas que pudessem fazer aplicações em áreas muito grandes. Isso levou principalmente a uma questão ligada à redução dos volumes de calda, e no momento que se reduz os volumes de caldas que estão sendo aplicados, isso ocasiona também uma dificuldade maior de assertividade ao alvo. Então, isso exige e é mais um desafio que os pulverizadores eles têm que vencer. Então, dentro desse contexto de se fazer uma aliança entre segurança e desempenho, os fabricantes eles têm sido muito felizes ao propor novas tecnologias, ao propor novos sistemas de pulverização que nos permitem aí fazer mais áreas em uma menor quantidade de tempo e, ao mesmo tempo, a gente conseguir, de fato, manter a segurança ambiental, que é realmente hoje uma necessidade imperiosa da sociedade. Então, dentro disso, o que nós realmente observamos foi a questão de tecnologia e essa capacidade realmente de aliar aí segurança ambiental ligado ao controle de deriva, a redução de escorrimento, a capacidade operacional dos equipamentos.
Então, para a gente falar então da parte de semeadoras, eu convido então as considerações do professor Diego Fiorese. Professor, como é que foram as suas avaliações, mais especificamente sobre semeadoras?
Fazendo então aí um complemento ao comentário do professor Leonardo e do João Paulo que falaram anteriormente, além das dificuldades que a gente teve no sentido de achar a máquina que tinha maiores qualidades que nós pudéssemos então fazer uma classificação, esse trabalho mais focado na parte de semeadoras, nós encontramos máquinas, por exemplo, dentre as finalistas aí, que aumentaram significativamente a sua capacidade operacional em função, principalmente, da redução da manutenção preventiva ou preditiva que se faz diariamente aí. Então, a gente viu máquinas que poderiam chegar até 61 unidades de semeadura, 61 linhas, por exemplo, e com pouquíssimos pinos graxeiros para fazer a lubrificação. Então, isso facilita e muito a vida do operador no campo. E, mais uma vez, eu preciso fazer um gancho à nossa região centro-oeste de o quanto que isso é importante para que se tenha um bom desempenho operacional ao longo da janela de semeadura. Outra coisa importante, todos os fabricantes estão preocupados com a questão da plantabilidade. Então, as máquinas elas estão aumentando o tamanho, aumentando o número de linhas de semeadura, mas todas essas linhas precisam fazer a correta deposição da semente dentro do solo, seja aquelas que estão ao centro da máquina, próximo da caixa central, seja aquelas que estão nas extremidades esquerda e direita. Então, essas impressões, a gente observou que os fabricantes têm cuidado muito, especialmente aos finalistas aí, e com certeza o nosso mercado na parte de semeadoras está muito bem servido.
Então, para nós comentarmos sobre o segmento de colhedoras e colheitadeiras, é assim que talvez a gente possa diferenciar a colheitadeira de grãos e colhedoras de café e de cana, eu convido o professor Roverson para suas impressões.
Realmente, é um outro segmento, o segmento de colhedoras, mas nós estamos falando de máquinas bem distintas, Então vamos começar falando das colhedoras de cana-de-açúcar. As impressões que nós tivemos é que essas máquinas, as máquinas concorrentes, elas tinham uma preocupação muito grande com o aumento da disponibilidade mecânica, que nós sabemos que é um problema sério na colheita de cana-de-açúcar, A gente tem vários problemas, a eficiência da operação ela é muito baixa normalmente. Então, existe uma preocupação muito grande das empresas em aumentar essa disponibilidade mecânica, em também uma preocupação no melhor aproveitamento da máquina com a colheita de duas linhas, por exemplo, Então, a gente viu avanços consideráveis aí nas máquinas, nas colhedoras de cana. No que diz respeito à colheita de café, As colhedoras de café, elas também tiveram, passaram por algumas modificações, né? Há uma preocupação grande com a questão da melhor regulagem das máquinas, para uma melhor adequação para a colheita da planta, né? Nós sabemos que existem produtores que querem fazer uma colheita com a derriça total da planta, e temos produtores que preferem fazer uma colheita mais seletiva, com várias passadas. E a gente viu uma gama aí de opções também bem interessante das máquinas para poder atender essas condições. E uma outra preocupação dos fabricantes, que nos pareceu também, é com relação à colheita em áreas declivosas, né? O maior produtor de café do Brasil é o estado de Minas, e é um café de montanha, né? Então, nós temos problemas com a mecanização. E nós temos máquinas que conseguem hoje fazer a colheita em áreas com até 30% de inclinação. Então, é um caminhamento dos fabricantes no sentido de atender também essa demanda desses produtores das regiões montanhosas também, e não só na região do Cerrado, que é uma região bem plana, que é mais fácil de colher, né? No que diz respeito às colhedoras de grãos, né? Eu acho que é onde nós temos a tecnologia mais desenvolvida. O que nós temos de inovação tecnológica em termos de colheita, primeiro vem para as colhedoras de grãos. Então, uma coisa que chamou bastante atenção da comissão foi no que diz respeito ao uso da inteligência artificial na colheita mecanizada de grãos. Então, as máquinas conseguem fazer uma leitura por meio de fotografias, né, dos grãos no elevador de grãos limpos da máquina, e através dessas fotografias ela consegue identificar padrões utilizando inteligência artificial para poder permitir que o operador saiba qual é a regulagem, qual é a ação que ele tem que fazer, né? Considerando que quando a gente fala de colheita de grãos, a gente está falando de uma máquina que tem inúmeros componentes, é quase uma fábrica ambulante, né? Isso é muito importante, porque já direciona o operador para que ele tome a atitude mais correta e, com isso, ele possa diminuir as perdas na colheita, melhorar a qualidade dos grãos colhidos. Então, de um modo geral, eu acho que a gente teve muito avanço no segmento colhedoras.
Estamos partindo, então, já para o final dessa entrevista com a Comissão de Avaliação do Prêmio Machine of the Year 2020. E hoje, nesta data, nós estamos querendo aqui anunciar os três finalistas de cada uma dessas seis categorias que nós anunciamos hoje aqui, que é para colhedora de grãos, colhedora de café, colhedora de cana, semeadora, pulverizador e também enfardadora. Então, vou aproveitar aqui a presença já do professor Roverson, da Unesp de Jaboticabal, e ele já pode anunciar os três finalistas para colhedoras de grãos, professor.
Vamos lá, Fred. Acho que esse é o momento que está todo mundo esperando, né? Nós fizemos uma série de lives, uma maratona de lives aí nos últimos dias, e todo mundo queria saber quem são os finalistas, né? Então, colhedora de grãos, nós temos três finalistas. A Massey Ferguson 98-95, a John Deere S790 e a Casey Axelflow 92-30 são as finalistas do prêmio.
Vamos repetir?
Vamos lá. Massey Ferguson 98-95, John Deere S790 e Casey Axelflow 92-30.
Muito bem. Vamos então para as colhedoras de cana.
Colhedoras de cana. Vamos lá. Casey A8810 duplo alternado, John Deere CH670 e a Valtra BE1035 de duas linhas.
Muito bem. Vamos repetir?
Vamos lá. Casey A8810 duplo alternado, John Deere CH670 e Valtra BE1035 duas linhas.
Muito bem. E vamos para então, finalmente, nessa categoria de colhedoras, colhedoras de café. Os três finalistas, professor.
Perfeito. Nas colhedoras de café, ficaram como finalistas a TDI Electron Automotriz, Casey Coffee Express 200 e Oxbow 9240.
Muito bem. Então, para anunciarmos os três finalistas das outras categorias, então vamos começar com o professor Leonardo Monteiro, para que ele possa anunciar os finalistas da categoria enfardadora. Professor Leonardo.
Só lembrando, né, que todos os participantes, a qualidade dos produtos são realmente fantásticas. E como a gente sempre faz, de praxe, ao final do prêmio, passado alguns dias, todos recebem um relatório completo da comissão com as notas dos seus produtos e os critérios de avaliação. E eles vão poder perceber que muitas vezes a diferença entre primeiro, segundo, terceiro colocado são décimos, né? Tamanha o rigor e principalmente a qualidade dos produtos e a competitividade, né, entre cada categoria. Então, dentro das enfardadoras, nós temos como finalistas a Challenger 2270XD da Valtra, a enfardadora prismática L341 da John Deere e a Robeller 125 da New Holland.
Então, partimos agora para a categoria de pulverizadores e eu convoco então o professor João Paulo para que ele possa nos anunciar os finalistas dessa categoria.
Gostaria de ressaltar antes, Fred, que talvez a categoria de pulverizadores tenha sido uma das mais difíceis de se chegar a um veredito final. Realmente, houve avanços significativos nos últimos anos, né? Não se tratam apenas de boas máquinas, mas realmente de boas máquinas com um nível de inovação muito elevado. Então, nós tivemos até uma boa dificuldade, que foi encontrar pequenos diferenciais e pudessem, então, aí separar as máquinas, né? Então, dentro dessa ideia, nós selecionamos aqui os três finalistas e eu passo, então, de imediato a você. John Deere M4040 Exact Apply, Stara Imperador 4000 e Jacto Uniporte 3030 Electrovox.
Muito bem, então, esses foram os finalistas da categoria pulverizador. Então, vamos anunciar, então, os finalistas da última categoria para o Prêmio Machine of the Year 2020, que é da categoria semeadoras. Eu vou convocar, então, o professor Diego Fiorese.
É com grande satisfação que, junto com vocês, eu faço, então, essa divulgação aqui em primeira mão dos finalistas. E o nível de dificuldade se equivale aos outros, às outras categorias, Fred. E também, como muito sabiamente o professor Leonardo falou, com poucos décimos é que a gente observou a diferença entre os finalistas. Que são eles? A Stara, modelo absoluta, uma delas, a John Deere DB74 e, por fim, a Massey Ferguson Momento. São essas as três finalistas. Eu vou repetir então, a Stara absoluta, a John Deere DB74 e a Massey Ferguson Momento.
Muito bem. Então, aqui em primeira mão, para quem está acompanhando nesse momento, o Marcas e Máquinas está recebendo a informação dos finalistas das categorias. São 18 finalistas de 6 categorias do Prêmio Machine of the Year 2020, um prêmio importante para a mecanização agrícola brasileira. Estamos falando das categorias de colhedoras de cana, colhedoras de café, colhedoras de grão, semeadora, pulverizador e enfardadoras. Então, todas as informações você vai poder também receber já também informativos aqui no nosso site e demais plataformas digitais. Eu já queria, então, aproveitar a sua presença, Diego, aqui para a gente já indo encerrando aqui a nossa entrevista, já que nós já divulgamos os três finalistas e também já vamos anunciar que a premiação final será divulgada também numa live aqui com o Marcas e Máquinas no dia 22. É isso mesmo, né, professor?
Exatamente, Fred. O grande dia, que é a data, então, que faremos a divulgação dos finalistas das 6 categorias, mas o vencedor da votação popular no dia 22, eu venho aqui e já peço a audiência de todos aqui que estão nos escutando, que será com certeza um dia memorável aí e que vai então estar colocando os finalistas da edição Machine of the Year 2020.
Muito bem, então já aproveitando a sua presença aqui, para nós, eu queria uma consideração final sua, Diego, de todo esse trabalho que vocês tiveram, desde fazer as primeiras inscrições desses 22 fabricantes, desses 44 produtos, até chegar nesse momento de fazer, então, um anúncio hoje desses três finalistas das 6 categorias, professor.
Isso aí, Fred. Mais uma vez, muito obrigado, né, pela sua participação. O programa Marcas e Marcas, mais uma vez, parceiro. Com certeza, no ano que vem, estaremos juntos novamente na edição do Trator do ano que vem, aí em 2021. E as minhas considerações finais a essa edição 2020, eu gostaria de deixar um grande agradecimento pela cordialidade dos 22 fabricantes que nos mostraram aí um hall de 44 máquinas que foram avaliadas, portanto. E parabéns a todos vocês que mostraram que a sua inovação e a sua tecnologia conseguiram fazer com que nós, nesse ano tão diferente que é o 2020, nós conseguimos tocar o agronegócio, quebrando novos recordes e fazendo essa máquina girar, esse nosso país girar. Então, foi uma satisfação muito grande participar do prêmio. Saúdo todos os participantes, todos os fabricantes, saúdo você também, Fred, e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, professor Diego Fiorese, falando diretamente lá de Sinop, na faculdade da Universidade lá do Mato Grosso. Obrigado, professor.
Muito obrigado, Fred, mais uma vez.
Muito bem. Então, eu queria também as considerações finais do professor Roverson Pereira, lá da Unesp de Jaboticabal. Professor Roverson.
Fred, mais uma vez eu gostaria de agradecer você pela oportunidade, né, pelo espaço que está cedendo para o prêmio Machine of the Year. Também agradecer a todos os fabricantes, ao público que participou votando na sua marca preferida, né, e dizer que foi um prazer, sempre é um prazer muito grande poder trabalhar com esses colegas de uma grande sabedoria, de uma grande vivência em máquinas agrícolas, né, e uma equipe tão coesa, né? Como bem disseram os meus colegas aqui, não foi uma decisão fácil, as decisões foram por décimos, então é muito difícil. E isso é muito bom para o produtor rural, porque nós temos máquinas de alta qualidade disponibilizadas para todos, em todos os segmentos. Então, mais uma vez, meu muito obrigado a todos e fico à disposição aí sempre que vocês precisarem.
Obrigado, professor. Até o dia 22.
Obrigado, Fred.
Eu também queria, então, as considerações finais do professor João Paulo Cunha, falando diretamente da Universidade Federal de Uberlândia.
Bom, agradeço mais uma vez, Fred, pela oportunidade que vocês estão nos dando aí de poder participar do prêmio. Também friso o agradecimento à organização do prêmio, ao professor Leonardo também. É uma satisfação poder colaborar com o prêmio. Sem dúvida, é um engrandecimento para nós, como docentes de universidade, poder estar participando desse prêmio, e mais do que isso, né? Acho que nós elaboramos um prêmio como esse uma contribuição para o setor agrícola, né? Hoje a gente sabe a quantidade de equipamentos que estão disponíveis, e eu entendo que o prêmio cumpre essa função também de auxiliar um pouco a divulgar essas novas tecnologias. Então, mais uma vez, muito obrigado, a gente fica à disposição em Uberlândia no momento que cada um precisar. Obrigado.
Muito obrigado, professor João Paulo. Então, finalmente, as considerações finais do coordenador dessa comissão de avaliação do Prêmio Machine of the Year, professor Leonardo Monteiro, da Universidade Federal, lá do Ceará. Professor.
Obrigado, Fred. Realmente, a responsabilidade ela é muito grande, né? E a gente compartilha isso com esses colegas aí que são fantásticos. É uma equipe muito afinada, como disse o professor Rubens. Agradecer muito a sua colaboração, né? Como eu disse anteriormente, essa história desde o início é contada por ti pelo programa Marcas e Máquinas. Já tivemos outros colegas aqui, como o professor Fernando Chilócia, professor Armo Dalmaia, que também já compuseram, já participaram e deram a sua contribuição. E a gente vem construindo a cada ano. Para nós não é uma renovação, porque os equipamentos eles mudam, eles se renovam, eles se atualizam, e a gente tem que renovar todo o nosso sistema de avaliação para que a gente possa acompanhar todo esse desenvolvimento. Agradecer muito os fabricantes que acreditam e participam. Pedir desculpa a eles, porque muitas vezes nós somos muito chatos nas avaliações. A gente costuma dizer que a gente não avalia o equipamento, a gente disseca ele. E eles sempre são muito atenciosos e respondem todas as informações necessárias, até mesmo fora do processo de avaliação, enviando materiais. Agradecer muito aos telespectadores, às pessoas que votaram no site, elencando aí a sua máquina preferida, que é muito importante, o voto popular. e dizer para os agricultores que o nosso parque de máquinas hoje no Brasil continua de excelência, muitos equipamentos novos, muita tecnologia embarcada, novos desafios para os próximos anos, que nós vimos aí esse ano vários lançamentos de vários fabricantes, né? E o prêmio ele não para, a gente encerra a nossa participação com a divulgação dos vencedores no dia 22, mas já começamos já a pensar no trator do ano do próximo ano. Então a gente volta a se reunir para poder desenvolver, elaborar o regulamento, rever as formatações dos critérios de avaliação para que no próximo ano a gente possa voltar de novo, né, a comissão, marcas e máquinas e toda essa equipe maravilhosa com o patrocínio aí da Trelleborn, para continuar esse trabalho que para nós é fundamental e nos dá um prazer muito grande compartilhar essas informações e trazer algo que seja positivo e possa ser aproveitado aí pelos agricultores que vão ter mais um referencial na tomada de decisões aí para aquisição dos equipamentos. Então, muito obrigado a você, à equipe, aos telespectadores e dia 22 nós vamos saber então os vencedores aí de cada categoria e a marca mais querida, mais votada pelo voto popular.
Então, agradeço ao professor Leonardo Monteiro, agradeço ao professor João Paulo Cunha, ao professor Roverson Pereira e, claro, ao professor Diego Fiorese a essa participação aqui no Marcas e Máquinas nessa data de hoje, anunciando, então, os três finalistas dessas seis categorias e já convidando os amigos internautas a participarem conosco no dia 22 a acompanhar, então, a premiação final do Prêmio Machine of the Year 2020. Professor Leonardo, muito obrigado pela participação e a vocês que estão nos acompanhando, não perca então, dia 22, o prêmio final Machine of the Year 2020. Então, até lá!